Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados se reúnem amanhã para eleger a comissão do impeachment de Dilma Rousseff.
Em plenário, aliados ao governo avaliam o processo como um golpe ilegal e irresponsável.
Oposição entende que o país vive um desgoverno e defende o Estado democrático.
Boa noite. O plenário começa a semana com a eleição dos 65 deputados que vão compor a comissão especial para análise da abertura de processo de impeachment presidencial. A eleição, que estava marcada para a noite de hoje, foi adiada para amanhã.
A Câmara é responsável por definir se o processo é aberto ou não, mas o julgamento de um eventual impeachment cabe ao Senado. Ouça mais detalhes na reportagem.
No pedido aceito pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, os juristas Zélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal alegam que Dilma Rousseff autorizou gastos mesmo sabendo que o governo não conseguiria cumprir a meta de superávit prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias. As chamadas pedaladas fiscais, ou seja, o atraso nos repasses de recursos aos bancos públicos, forçando-os a fazer o pagamento de despesas do governo, também serviram de argumento. Para o deputado Paulderney Avelino, do DEM do Amazonas, a decisão de Eduardo Cunha foi acertada, mas ainda é cedo para prever o resultado.
Hoje é prematuro falar. A presidente está indignada, mas ela não tem que ficar indignada. Ela cometeu ilícitos. Ela editou decretos sem número, sem autorização do Congresso Nacional e gastou recursos do orçamento da União, esses decretos de abertura de crédito.
O deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, explicou a estratégia de seu partido para evitar a abertura do processo.
Nós estaremos colocando a Constituição como a norteadora das nossas ações. Não há nenhum fato determinado que sequer aproxime a presidente Dilma de qualquer motivação para a hipótese de impeachment. Nós estamos convictos de que nós temos maioria para impedir aquilo que, na nossa opinião, não só não é uma prática legal, como não é uma proposta.
A comissão especial a ser eleita pelo plenário terá 65 deputados titulares e igual número de suplentes. Depois de instalada a comissão, é feita a primeira reunião para eleger presidente e relator. Dilma Rousseff terá 10 sessões do plenário para apresentar seus argumentos numa espécie de defesa prévia. Depois, a comissão especial vota o parecer, que pode ser pela abertura ou não de processo de impedimento presidencial. O parecer aprovado segue para análise do plenário da Câmara, que dá a palavra final. Para que a Câmara autorize a abertura de processo de impeachment contra Dilma, são necessários os votos de 342 deputados, 2/3 da Casa, em votação nominal. Se o processo for autorizado, passa-se à fase de julgamento pelo Senado Federal. Passada a eleição da Comissão Especial do Impeachment, o plenário da Câmara poderá analisar de terça a quinta dois projetos com urgência e duas medidas provisórias que trancam a pauta. Uma medida aumenta tributos de bebidas e produtos eletrônicos e a outra reduz de 39 para 31 o número de ministérios. Já os projetos são o que cria regras para o cálculo do teto salarial dos servidores públicos e o que define o crime de terrorismo, prevendo penas de até 30 anos de prisão. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Política.
Na opinião de Zé Geraldo, do PT do Pará, a irresponsabilidade dos partidos de oposição e do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, está colocando o Brasil em uma situação difícil com a possível abertura de processo de impeachment contra o presidente da República. Para o deputado, impeachment é ilegal e vai prejudicar ainda mais o país.
Esse processo de impeachment está realmente fragilizado, tem que ser reprovado pelo povo brasileiro, tem que ser reprovado por esse Congresso, exatamente porque a origem desse pedido é uma origem não confiável. O Brasil não aguenta muito mais tempo, um final de ano, um início de ano, numa pauta tão negativa como essa. Um país que tem tudo para crescer, recuperar sua economia.
Zé Geraldo convocou ainda todos os parlamentares democratas, independente de partido, para realizarem um debate com a sociedade a favor do governo federal. Além disso, ele falou da importância da população vir a Brasília, pedir que a Câmara aja com responsabilidade e vote projetos que são de interesse do Brasil.
Diante do possível impedimento da presidente Dilma Rousseff, Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal, opinou que o PMDB terá que votar com o povo brasileiro. O partido, segundo o parlamentar, precisa dar uma resposta à sociedade, ainda que o vice-presidente da República integre a legenda.
Laerte Bessa enfatizou que está na hora de o PMDB reconhecer que foram lamentáveis as barganhas por cargos ocorridas durante os dois governos de Dilma Rousseff. O parlamentar pediu que o líder do partido escolha os representantes da comissão do impeachment, observando a integridade e o compromisso de cada um deles com o povo.
Em reunião no último sábado, o Diretório Nacional do PPS decidiu aprovar nota de apoio ao prosseguimento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Arnaldo Jordi do Pará destacou que a medida não representa um golpe, porque está prevista na Constituição para punir ações de improbidade administrativa.
Arnaldo Jordi ainda citou dados de pesquisa Datafolha para afirmar que a maior preocupação dos brasileiros atualmente não é mais a saúde, a educação ou a segurança pública, mas o fim da corrupção.
Para Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o pedido de impeachment não tem legitimidade e, em sua essência, possui a característica de um golpe da oposição e da presidência da Câmara.
No entendimento da deputada, é preciso barrar qualquer tentativa de golpe contra a presidente Dilma Rousseff, pois, a seu ver, isso irá gerar consequências graves para a democracia. Érica Cocai afirmou ainda que as chamadas pedaladas fiscais não configuram crime.
Já na observação de Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, a insatisfação política não é motivo para instalar um processo de impeachment, que ela avalia como inconstitucional e sem embasamento.
A parlamentar destacou o empenho do governo federal em vetar os aumentos salariais abusivos e defender a responsabilidade fiscal como forma de garantir a governabilidade para os próximos anos. Benedita da Silva acrescentou ainda que acredita no poder de mobilização da sociedade contra a tentativa do golpe.
Segundo Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, a semana política já começa com diversas conversas para confundir a opinião pública no que diz respeito ao impedimento de Dilma Rousseff.
Uma das conversas que surgiram dá conta de que o PT considera todo o processo um golpe. Para Domingos Sávio, os golpistas são os petistas, que são responsáveis pela condição de total desgoverno em que se encontra o país.
O PT pediu o impeachment de Collor, o de Itamar Franco, e 10 vezes o de Fernando Henrique Cardoso. Na época, segundo Heráclito Fortes, do PSB do Piauí, o PT não considerou a questão como se fosse um golpe, e sim como uma defesa da democracia.
Heráclito Fortes refutou os discursos que tentam imputar à oposição algo que a sociedade espera, que é o impedimento da presidente Dilma Rousseff para que o Brasil tenha de volta seu real Estado democrático de direito.
O movimento vivido pelo país, na avaliação de Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, é grandioso e revela a oportunidade de as instituições políticas se firmarem perante a sociedade.
Júlio Lopes considera que o PT não deveria tratar do processo de impeachment como se fosse uma guerra, mas como uma oportunidade de legitimar sua capacidade política e reerguer-se perante a população brasileira.
Fábio Souza, do PSDB de Goiás, também relembrou todos os pedidos de impeachment protocolados pelo Partido dos Trabalhadores ao longo dos últimos anos. Somente contra Fernando Henrique Cardoso, o PT assinou 10 dos 13 protocolados na ocasião.
Alguns deles, segundo Fábio Souza, foram assinados por nomes do PT que estão envolvidos em escândalos como José Genuíno e José Dirceu. Na época, ele ironizou que o PT não considerava golpe, mas defesa da democracia.
Isaúci, do PSDB do Distrito Federal, esclareceu que o impeachment não foi patrocinado pelo presidente da Câmara, mas sim por um ex-fundador do PT.
O deputado afirmou que a oposição não está tentando fazer um golpe e que o pedido de afastamento foi baseado em provas. Segundo Isaúci, o governo age com irresponsabilidade com a situação econômica do Brasil.
Jorge Sola, do PT da Bahia, denunciou mais uma tentativa de golpe do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ao adiar a eleição da comissão especial que vai analisar a abertura do processo de impeachment.
De acordo com Jorge Sola, a comissão estava prevista para esta segunda-feira, mas foi adiada para amanhã, exatamente no dia em que o Conselho de Ética vai analisar o processo contra o presidente da Casa.
A presidente Dilma Rousseff se reuniu hoje com o ministro da Justiça e cerca de 30 juristas para discutir o impeachment. José Ayrton Cirilo, do PT do Ceará, fez um alerta de que o grupo também repudia o pedido de afastamento por entender que não tem base jurídica.
Além disso, o deputado esclareceu que o pedido foi baseado nas chamadas pedaladas fiscais e o Congresso ainda não julgou essas contas. Para José Ayrton Cirilo, é preciso garantir o respeito à Constituição e à democracia.
O PSOL realizou mais um congresso para discutir os desafios da esquerda no Brasil e também para eleger a nova direção da legenda, para os próximos 2 anos. Entre os pontos que foram abordados, Chico Alencar, do Rio de Janeiro, citou que a crise do país é verdadeira e quem está sofrendo com as altas taxas de desemprego e perda salarial é a população.
O deputado acrescentou que o Brasil vive uma profunda crise do sistema partidário, com o descrédito grave dos representantes. Sobre o impeachment, Chico Alencar afirmou que o processo não pode ser banalizado e, a seu ver, é uma mera retaliação da presidência da Câmara.
Consumidor.
Em audiência pública da Comissão de Fiscalização Financeira, as empresas de telefonia justificaram o grande número de reclamações dos usuários com a dificuldade para a implantação de antenas no interior, o excesso de impostos e a falta de recursos para a infraestrutura. Ouça agora a notícia.
As telefônicas cobraram mudanças na legislação para facilitar a implantação de antenas. Elas querem também usar os recursos dos 3 fundos setoriais, o Fistel, o FUST e o Funtel, que juntos somam 85 bilhões de reais. Mas para usar esse dinheiro é preciso mudar a Lei Geral de Telecomunicações de 1997. O primeiro passo para isso foi dado pelo Ministério das Comunicações, que abriu consulta pública para receber sugestões sobre as mudanças. A audiência sobre a qualidade de serviços de telefonia foi proposta pelo deputado Edinho Bess, do PMDB de Santa Catarina. Segundo ele, é importante discutir o assunto devido ao grande número de reclamações dos consumidores sobre a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras. As empresas telefônicas também lideram os rankings de reclamações do PROCON de São Paulo e os pedidos chegam à Câmara, como conta Edinho Bess.
O que mais a população, os clientes das operadoras, solicito para nós a melhoria da qualidade do telefone móvel, telefone celular, e melhorar e avançarmos na velocidade da internet.
Apesar das dificuldades apontadas pelas empresas, a superintendente de controle de obrigações da Anatel, Carla Corsara Rezende, disse que o serviço melhorou nos últimos anos, depois que as telefônicas começaram a ter que cumprir metas. A fiscalização, segundo ela, fez com que caísse de 1.200 para 800 o número de municípios com indicadores considerados críticos em relação ao serviço de telefonia, principalmente móvel. Mas a representante da Anatel admitiu que as metas de qualidade ainda estão longe de ser cumpridas, principalmente em relação à telefonia móvel. Segundo a Associação Brasileira de Telecomunicações, o Brasil tem 283 milhões de celulares e 200 milhões de acessos de banda larga. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Mauro Pereira, do PMDB Gaúcho, pediu que a equipe econômica não deixe de repassar recursos para os ministérios da Saúde e da Agricultura. O deputado voltou a cobrar a liberação da verba para o Hospital Geral de Caxias do Sul e o pagamento do seguro agrícola para os produtores que tiveram a safra prejudicada por fatores climáticos.
Já chegamos em dezembro e o que nós estamos tendo é uma crise que cada vez se agrava mais. Nós estamos tendo um problema seríssimo por parte do Ministério da Saúde, é o déficit da saúde. Falta para que o ministro feche o ano 3 bilhões e 800 milhões. Ao mesmo tempo, o Ministério da Agricultura, que trabalha juntamente com os agricultores, aqueles agricultores que no ano passado foram responsáveis pelo PIB do nosso país, a parte do governo federal, a parte do seguro agrícola, hoje, simplesmente, os nossos agricultores não estão recebendo.
Mauro Pereira ainda manifestou preocupação com a crise que está paralisando o setor produtivo e pediu que o governo federal priorize ações que preservem o emprego dos brasileiros.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, pediu agilidade da Câmara na apreciação de projeto de sua autoria que trata da transposição das águas do Rio Tocantins para o Rio São Francisco, como forma de garantir abastecimento para os municípios do Nordeste.
O deputado justificou que a transposição não serviria apenas para o tráfego das riquezas de uma região para outra, mas para aumentar a oferta de água, principalmente nas cidades mais afetadas pela seca, como Salgueiro, Petrolina, Sertânia, Moxotó, Gravatá e toda a região do Pajeú.
O governo federal confirmou a destinação de recursos para a implantação do projeto de piscicultura nos municípios roraimenses de Alto Alegre, Caracaraí, São João da Baliza e Normandia. Serão aproximadamente 5 milhões de reais, oriundos de emendas individuais do deputado Edio Lopes, do PMDB.
Para Edio Lopes, o investimento em piscicultura no estado significa mais desenvolvimento para o interior. Serão implantadas no total 168 unidades produtivas de tambaquis, com o objetivo de beneficiar 60 produtores na região do Paredão, 15 em Caracaraí e 51 em São João da Baliza, além de comunidades indígenas da Raposa Serra do Sol em Normandia.
Saúde. O grupo da Câmara vai acompanhar os trabalhos dos Ministérios da Saúde, de Ciência, Tecnologia e Inovação sobre a chamada pílula do câncer. A fosfoetalonamina é produzida pela Universidade de São Paulo. Acompanhe reportagem da Rádio Câmara.
A droga era fornecida gratuitamente, mas uma portaria da USP proibiu a distribuição até o registro junto à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pacientes entraram então na justiça para obter as cápsulas. O deputado Celso Russomano, do PRB paulista, falou que o objetivo do grupo é apresentar uma solução.
O objetivo é pesquisar sobre esse novo medicamento que foi descoberto pelo professor pesquisador Gilberto Caice, que é da Universidade da USP, né, de São Paulo, do campus de São Carlos. De acordo com esse pesquisador, esse medicamento ele tem o poder de encapsular as células cancerígenas, né, e destruí-las, né, como se a gente encapsulasse alguma coisa que precisa de oxigênio, e sem oxigênio essa vida morreria. É mais ou menos a mesma coisa que acontece com as células cancerígenas. Esse medicamento identifica as células cancerígenas e acaba destruindo essas células. E que o hospital não teria testado esse medicamento, né? Não teria feito os testes, apesar de ter um convênio com a Universidade de São Carlos. Diante dessas colocações, nós resolvemos criar um grupo de trabalho que possamos apurar o que acontece e resolver o problema.
A Anvisa informa que não identificou um processo formal para avaliação do produto, apesar de as pesquisas durarem 20 anos. Segundo a agência, para obter o registro, além de requisição, é preciso apresentar documentos e análise clínica. O governo federal anunciou que destinará 10 milhões de reais para o financiamento das pesquisas da substância. O grupo criado pela Comissão de Seguridade Social será coordenado pelo deputado Arlindo Quinalha, do PT paulista. Da Rádio Câmara de Brasília, Vicente Barreto.
A primeira edição do estudo Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil 2015 revelou que o Brasil não está mais no mapa da fome das Nações Unidas. Luiz Couto, do PT da Paraíba, ressaltou que, vencida esta etapa, novos desafios devem ser alcançados.
Dentre eles, Luiz Couto pediu maior atenção aos chamados grupos vulneráveis, que abrigam a maior parte das pessoas que ainda sofrem de insegurança alimentar, como ribeirinhos, quilombolas, indígenas e população rural.
Transportes.
Hildo Rocha, do PMDB, questionou o governo do Maranhão por pagar 50 milhões de reais para o término da rodovia MA-381, que liga Pedreiras a Joselândia.
De acordo com o deputado, a rodovia já estava pronta desde o governo passado e só faltavam corrigir algumas irregularidades. Por isso, Hildo Rocha disse que ficou surpreso com o valor pago pelo atual governo, que, a seu ver, não condiz com a realidade.
Ao visitar a rodovia BR-075, no trecho que liga Barreiras, na Bahia, até Eliseu Martins, no Piauí, Paz Landim, do PTB, constatou que o estado piauiense possui as piores rodovias federais do Brasil.
Segundo o parlamentar, a estrada que compreende o trecho de Eliseu Martins possui curvas perigosas e sem sinalização. E por isso já ocorreram diversas mortes. Paz Landim cobrou do Ministério dos Transportes agilidade na efetivação do contrato com a empresa para prestar consultoria sobre a situação das rodovias do estado.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Você sabe o que são dados abertos? De modo geral, são informações disponíveis na internet para serem acessadas e usadas livremente. Quando os dados são abertos, outras pessoas podem transformá-los em benefícios práticos para nós, cidadãos. Na Inglaterra, por exemplo, foi criado um aplicativo que ajuda a encontrar bons hospitais. Também existem aplicativos na área de educação. Por tudo isso, o Tribunal de Contas da União realizou auditoria para avaliar a disponibilidade de dados abertos no Ministério da Educação, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP. Sob a relatoria da ministra Ana Reis, o TCU verificou que precisam evoluir e determinou a elaboração de planos para a abertura de dados.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.